Falar da greve geral desta sexta-feira, 14 de junho, o nosso convidado aqui é o Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. Olá, Sérgio, bom dia, um prazer recebê-lo.
Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rede Brasil Atual. Muito bom estar aqui.
Exato. Bom, Sérgio, vamos falar aqui das estratégias, né, para essa greve. Queria que você contasse como é que você está sentindo essa preparação para essa greve geral. Está diferente? Está mais forte? Qual que é o teu sentimento em relação a isso?
É que o tema da Previdência é um tema que todo trabalhador, todo cidadão sabe da importância. É um tema bastante mobilizador, né? Todo mundo sabe o que significa desmontar esse sistema, que é uma conquista do povo brasileiro, né? Então, quando a gente fala da Previdência, a primeira coisa que vem na cabeça é o direito de se aposentar. Mas o que está em risco é muito mais do que a aposentadoria, né? A Previdência é aquela que ampara o trabalhador quando ele se acidenta, quando ele não pode trabalhar, na ocasião da doença, né, da viuvez. E os recursos da Previdência, na maioria dos municípios brasileiros, é a principal renda que movimenta a economia. Então é isso que está em jogo. Então no Brasil inteiro, tenho percorrido aí os 27 estados, né, e o retorno tem sido extraordinário, porque a população sabe o que significa, né? E não tenho dúvida, quem está me ouvindo, a estratégia é desmontar o sistema de Previdência, como a gente já denunciou, né? E a intenção é entregar para os bancos, né? Então, essa proposta do Paulo Guedes, né, de introduzir o sistema de capitalização, na verdade é isso, né? É uma poupança que o trabalhador vai fazer, né? E aí é só ver o fundo de garantia por tempo de serviço, por exemplo, né? Você trabalha 10, 15 anos, quando você sai da empresa não tem nada para receber, né? E é isso, e entregar para o sistema financeiro privado, né? Então, o que é uma perversidade. Por isso que os trabalhadores estão mobilizados no país inteiro e acredito que amanhã nós vamos ter a maior greve que esse país já viu.
E as centrais sindicais estão unidas? Como é que está essa
questão? Exatamente. Todas as centrais sindicais estão unidas. Aliás, já desde o 1º de maio, o 1º de maio foi histórico por conta disso. Foi a primeira vez que todas as centrais, as 10, estavam no mesmo palco. E também os partidos que têm compromisso com a soberania, né, do nosso povo também. Porque é grave o que está acontecendo, né? Então, aliado a isso, né, a gente vê a intenção também de entregar todo o nosso patrimônio público, né? Então, as empresas públicas já entregaram a Embraer, que era uma empresa importante de alta tecnologia. Agora estão falando em entregar a base de Alcântara, né, privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, enfim. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver, né, sem ter grandes empresas nacionais, né, sem apoio do setor público. Então isso também está em jogo. Então é mais do que a Previdência também, né? Por isso que todos os trabalhadores, né, do setor privado e setor público estão bastante mobilizados para amanhã.
Mas a gente não consegue ver nada sobre greve geral na mídia tradicional. Não vejo as notícias, enfim, sobre a greve. Você está sentindo, né, essa manipulação, Sérgio?
A gente já nem liga para isso mais, porque a gente sabe dos interesses, né? Então os anunciantes que estão lá são aqueles que querem a reforma, né? Tem interesse na reforma, que é o setor financeiro, claramente, né? Os grandes bancos têm interesse nisso, as multinacionais têm interesse nisso, né? Então a gente não espera, né? O espaço que a gente tem aqui na Rede Brasil Atual, porque aqui sim, né, fala do interesse do povo trabalhador, né, uma conquista da classe trabalhadora, inclusive, esse espaço.
Perfeito. A gente está aqui juntamente com a Rede Brasil Atual, como você falou, no site, na rádio e também na TVT. Sérgio, como é que você está analisando tudo que está sendo revelado agora pelo The Intercept Brasil, né, expondo, né, toda a manipulação que houve, né, nessa investigação envolvendo o Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol?
Pois é, para nós não é nenhuma novidade, porque a gente está falando isso desde o golpe, né, na presidenta Dilma, né? A CUT disse, o golpe não era com a presidenta Dilma, era no povo brasileiro, né? A Operação Lava Jato, que criou as condições, né, para o golpe de 2016, foi fundamental, que havia interesses internacionais por trás disso. Então hoje, né, na revelação das conversas, né, do Moro com o Dallagnol, fica claro, né, o interesse, né, dos americanos, uhum, nesse processo. Então a gente sabe que o outro lado da Lava Jato, que nunca foi dito, né, que desmontou todo o sistema de infraestrutura do nosso país, né, acabou com grandes empresas que a gente viu, né, que construiu os estádios da Copa do Mundo aqui no Brasil, os aeroportos, empresas, né, de alta tecnologia, empresas nacionais que foram dizimadas na Operação Lava Jato. E nós alertamos lá, nenhuma grande construtora multinacional, né, teve problemas com a Lava Jato. Destruiu, foi empresas brasileiras que estavam se internacionalizando, conseguindo grandes obras na Europa, na África. Então, claro que tinha o interesse, né, norte-americano nesse processo, que agora fica muito claro. Então, a gente disse, né, vão afastar a presidenta Dilma, criminalizar o presidente Lula e também o PT, porque eles queriam fazer isso, né? Desmontar o patrimônio público, né? Vender a Petrobras, fazer com que o Brasil volte a ser um satélite dos Estados Unidos, como está claro aqui, né? Então, aliás, a CUT em nota, né, já disse isso, o que está acontecendo é muito grave no nosso país, né? Em qualquer lugar sério do mundo, né, o Moro já devia ter sido afastado, Dallagnol também, todo mundo que foi denunciado, né? Porque ele é ministro, né? Então, ele pode constranger as pessoas, esconder prova, quer dizer, é um absurdo ainda estar no exercício do cargo. Teria que ser imediatamente afastado todo mundo para ter uma apuração muito séria do que aconteceu, né? Então, aí a gente vê a grande imprensa agora, o culpado é o hacker, né?
Pois
então,
é.
Então, quando o grampeio, né, a presidenta Dilma divulga ilegalmente as coisas, aí não tem problema, né? Agora a culpa é do hacker, né? Está demonstrando aquilo tudo que a gente falou, né? Então, isso também é importante a população ter em mente, né? Eles estão, de novo, querendo que o nosso país vire satélite dos Estados Unidos, né? Sem desenvolvimento, com desemprego elevado, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, um motivo a mais para estar nas ruas, não sair de casa amanhã nessa grande greve geral.
A gente lembra que o ministro Teori Zavascki, né, deu um... chuchou ali o Moro, na época que ele vazou esse diálogo da presidenta Dilma com o Lula, né? Ele teve uma bronca, né? Ele deu uma bronca, né? E isso também está já nas conversas aqui, né, do Intercept, que a gente está analisando. Quer dizer, não pegou muito bem e tal. Enfim, e depois o Teori também, né, morreu, como a gente sabe, naquele acidente, né, do helicóptero. E...
Puxão de orelha, né, Marilu? Sim. Mas algo que ficou, na verdade, muito aquém do que deveria ter acontecido. Ou seja, deveriam ter sido instaurados procedimentos ali para investigar justamente a postura do juiz Sérgio Moro, né, Sérgio?
Exatamente. Uma ilegalidade que tinha o claro interesse de interferir no processo político do nosso país, né? Exato. Aliás, né? Aliás, esse processo mostra que as eleições, como a gente disse, as eleições sem o Lula é fraude e está se comprovando que, de fato, foi uma fraude. Esse processo foi montado para tirar o presidente Lula das eleições, portanto, as eleições são ilegítimas. As eleições que elegeram agora Bolsonaro é uma eleição ilegítima, como nós falamos desde o início. Então, nós temos um governo ilegítimo. Portanto, é grave o que está acontecendo no Brasil.
Quer dizer, uma luta grande aí, né?
Exatamente. Dizer, o presidente liderava até... as pesquisas. É. Todos os institutos de pesquisa já diziam isso. Se o presidente fosse candidato, não teria segundo turno. Ele estaria eleito no primeiro turno. E esse processo dele, do triplex e outro, foi montado para tirar o presidente das eleições. Nós não temos a menor dúvida disso, né? É. E para fazer as maldades que estão fazendo, né? Se o presidente tivesse solto andando o país, duvido que eles iam fazer essa reforma da Previdência do jeito que eles estão querendo, porque o presidente estaria nas portas de fábrica denunciando o que está acontecendo. Não tem outra razão para o presidente estar preso a não ser para fazer as maldades que eles estão fazendo, desmontar a legislação trabalhista, desmontar a Previdência, fazer o país andar para trás de novo, né? Subordinado aos interesses internacionais. Então é essa a razão do presidente estar preso. Ele deveria já estar liberto imediatamente, né? Deveria, porque mostra a fraude que foi esse processo.
Várias associações, né, de juízes, a gente tem ouvido e fala exatamente disso e da nulidade, né, de todos os processos aí do presidente.
Inclusive, Marilu, a revelação desses conteúdos, por mais que parte da mídia tradicional tente naturalizar como se fosse algo banal e que os membros do Ministério Público ali e o ministro da Justiça tentem passar essa versão do hacker, né, desviando a atenção, agora é só o hacker que ninguém sabe quem é, ninguém sabe nem se houve de fato hackeamento ou se foi um vazamento de alguma das pessoas.
Pois
que participou ali, mas agora há pouco a revista Época publicou trechos de uma entrevista com o ministro do STF Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: o chefe da Lava Jato não era ninguém mais, ninguém menos do que Moro. O Dallagnol está provado, é um bobinho, quem operava a Lava Jato era o Moro. E aí o Gilmar Mendes, que é bom lembrar, foi bastante condescendente com diversas ilegalidades da Lava Jato lá no passado. Agora ele diz o seguinte: eu acho, por exemplo, que na condenação do Lula, eles, no caso Moro e Dallagnol, anularam a condenação. Então isso daqui é a palavra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
É o mínimo que se espera, né? Porque as denúncias são muito graves, está evidente, né? Eu não sei por que já não libertaram o presidente, né? Porque isso é uma vergonha que está acontecendo no nosso país, né? E, aliás, a repercussão internacional é muito forte, né? E a grande mídia esconde o que está acontecendo no mundo, né? Porque isso é um escândalo que está acontecendo fora, com manifestação de deputados importantes no mundo inteiro, né? Então, é triste, né? A gente vê o país vivendo esse tipo de situação, né?
Exato. Existem muitos motivos para as pessoas irem às ruas nesta sexta-feira.
Exatamente.
Né?
Muitos motivos não faltam.
Exato.
Né?
E de que maneira a pessoa pode participar da greve, né? Quer dizer, primeiro, não indo ao trabalho, né? Depois tem outras alternativas, né?
Até porque não vai ter transporte, né? Então, assim, os trabalhadores sabem, né, da gravidade da situação. Então, no Brasil inteiro, né, os transportes vão parar. É caminhoneiro, é ônibus, metrô, né? Então é importante que as pessoas não saiam de casa nesse dia, né? A forma que nós queremos de protestar é as ruas vazias, né? Então ficar dentro de casa, não sair, não ir para o comércio, até porque o comerciário não vai estar lá para poder atender.
Quer dizer, não consumir
nesse dia. Não consumir nesse dia, né? Tá. Então compra hoje, né, para ficar em casa, fica com a família. E para que seja também um dia de reflexão, né, do que está acontecendo no nosso país, né, um dia importante, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores, né, porque se eles pensavam que ia entregar o nosso país assim de mão beijada, não, porque aqui tem classe trabalhadora organizada que sabe lutar, né, entende os direitos que tem, não abre mão de direito. Então amanhã vai ser um dia histórico por conta disso, né, a classe trabalhadora brasileira vai mostrar que está no jogo, que vai defender a Previdência, vai defender as nossas universidades, porque a coisa mais absurda também é o desmonte das nossas universidades, né? Então, nenhum país grande no mundo, né, consegue se desenvolver sem ter inteligência, né? Então, é as nossas universidades, né, que estão sendo emburrecidas por esse governo, desmontadas por esse governo, e não é à toa, né, que já duas grandes mobilizações no dia 15 passado, no dia 30 também, os estudantes, os professores mostraram também que estão na luta, né? Então amanhã vão estar com a gente. Então amanhã é dia de não sair de casa, né? É ficar dentro de casa, refletir sobre o país, né? E demonstrar o seu descontentamento para que o nosso país mude de rumo.
Perfeito. Bom, e tem manifestações, tem também algo assim em São Paulo? Parece que vai ter um encontro também no MASP ou não? Alguns movimentos estão organizando isso?
Nós queremos que as pessoas fiquem em casa.
Então fiquem,
né,
em casa. Fiquem
em casa.
Resumindo, todo mundo deixa a rua vazia,
gente.
Deixa
a rua vazia.
Tá certo, Sérgio. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho da Rede Brasil Atual.
Obrigada. Falamos aqui com o Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores.